soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Loco por ti de amores.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principio.
Muy buenos días, América Latina. Muy buenos días, Brasil. Muy buenos días, hermanos del mundo. No ar, mais uma edição do seu programa Soy Louco por Ti. Hoje com uma homenagem especial ao grande poeta Nicolás Guillén de Cuba. Vamos, Vitor, dê as informações pra gente aí. Bom dia.
Muy buenos días, Dom Roberto. Bom dia, ouvintes, capixabas latino-americanos, intergalácticos, todo mundo que está sintonizado aqui na Rádio Universitária. Programa Soy Louco por Ti, número 136, né? Vamos falar desse grande poeta da nossa querida ilha de Cuba. E é um poeta que tem muitas músicas musicadas, muitos poemas musicados, desculpa, né? Vários poemas dele que viraram canção nas mãos de grandes artistas, grandes cantores da música latino-americana. Então nós vamos ouvir um programa com bastante som e bastante coisa, né? Som, melodia, poesia. Estamos ouvindo aí ao fundo a grande Amparo Ochoa, que aí já não é um poema do Guillén, mas uma homenagem a Nicolás Guillén, que é uma música que ela compôs, né? Gravou em homenagem ao Guillén. Vamos ouvir um pedacinho?
Bom, de volta aí com o seu programa Soy Louco por Ti, dessa segunda-feira. Vamos aí seguir de música, né? Então, para colocar um pouco de música nessa conversa, nessa linda segunda-feira aqui na ilha, vamos ouvir dois poemas fantásticos de Nicolás Guillén, que foram musicados por dois artistas que gravaram discos inteiros com seus versos. O primeiro, né, foi lançado em 1972 com o nome Música para Guillén, cantado pela chilena Marta Contreras Laporte. Escutaremos Son Entero, que é o nome de um ritmo cubano que já apresentamos aqui no Soy Louco por Ti, cuja métrica é bastante usada pelos poetas em seus versos. Outro disco com poesia de Guillén foi gravado lá pelos anos de 1975, logicamente pelo seu conterrâneo Pablo Milanés, que musicou várias poesias suas, né? Então, vamos ouvir a canção Burgueses, mostrando a crítica política e social presente na obra do escritor cubano. Então, vamos de dobradinha aí. Son Entero e Burguesas. Vamos de música.
Guitarrero, limpiale de álcool la
Universitaria.
Thank you.
soy yanqui, ayer española, como no, que sola la tierra sola, que sola la tierra sola, que sola la tierra sola, la tierra que nos tocó. Allí se quedó muerto bien, pero allí se quedó muerto bien, pero allí se quedó muerto bien, pero allí se quedó muerto el marino americano que en el restaurante del puerto quiso darme con la mano bien, quiso darme con la mano bien, quiso darme con la mano bien. Yanqui, ayer española, sí señor, la tierra que nos tocó, siempre el pobre la encontró, sí señor, si hoy yanqui, ayer española, cómo no, que sola la tierra sola, que sola la tierra sola, que sola la tierra sola, la tierra que nos tocó. Un marino americano bien, en el restaurante del puerto bien, un marino americano quiso darme con la mano, quiso darme con la mano, pero allí se quedó. Muerto bien, pero allí se quedó muerto bien, pero allí se quedó muerto bien, pero allí se quedó muerto el marino americano que en el restaurante del puerto quiso darme con la mano bien, quiso darme con la mano bien, quiso darme con la mano bien, pero allí se quedó muerto bien.
Soy loco por ti.
No me dan pena los burgueses vencidos, y cuando pienso que van a darme pena, aprieto bien los dientes y cierro bien los ojos. Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas, pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes, pienso en mis largos días sin camisa ni sueños, pienso en mis largos días con mi piel prohibida, pienso en mis largos días. No pase por favor, esto es un club, la nómina está llena, no hay pies en el hotel, el señor ha salido, se busca una muchacha, fraude en las elecciones, gran baile para ciego, cayó el premio mayor en Santa Clara, tómbola para huérfanos, el caballero está en París, la señora marquesa no recibe, en fin. Que todo lo recuerdo y como todo lo recuerdo, ¿qué carajo me pide usted que haga? Además, pregúnteles, estoy seguro de que también recuerdan ellos.
Soy loco por ti, América.
Olá, queridos amigos, aqui quem fala é Pedro Munhoz, trovador, artista popular da luta do povo. Quero mandar um abraço, um saludo aos companheiros e companheiras, amigos e amigas, ouvintes do programa Soy Louco Por Ti, né? Da Universidade aí, da Universidade de Vitória, e dizer que é uma grande alegria poder fazer esse contato com vocês, sempre com a fé, a esperança e, evidentemente, com a prática de, revolucionária de fazer um mundo melhor, de estarmos sempre ao lado dos, do povo oprimido, do povo excluído, para que possamos construir um mundo melhor e fazer, quem sabe, uma pátria grande onde haja a união de todo o povo latino-americano. Saludos e adelante.
Bem, de volta aí nessa segunda-feira, na Ilha de Vitória, muito bonito, com o seu programa Soy Louco Por Ti, né? Aí você curtiu aí, ó, a poesia transformada em melodia do grande Nicolás Guilén, poeta cubano de quem já falamos hoje, e vamos continuar falando. Então vamos agora ao estúdio VIP lá com o nosso companheiro jornalista Vitor. E aí, Vitor, manda daí.
Salve, Dom Roberto. Estamos aqui recebendo a presença, né, nesse programa para enriquecer mais ainda do professor Jorge Nascimento, que é professor do Departamento de Letras aqui da UFES, né, e é doutor em Letras Neolatinas pela UFRJ. Bom dia, professor.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Vitor. Bom dia a todo mundo. Estamos aqui nesse programa, grato aí pelo convite. Bom estar participando.
Novamente, né?
Novamente, eu já sou sócio daqui, né? Nesse dia bonito de outono, falar de poesia, falar de Cuba, falar de afro-cubanidade de Nicolás Guilén é muito legal e valeu pelo convite e estamos aí.
Aí, o professor já deu um pouco das dicas do que vem aí, né? De qual é a linha, né, do Nicolás Guilén como poeta, a gente ouviu nas músicas também, né? Um pouco disso. E vou fazer uma pequena história aqui da vida dele, rapidamente. Ele nasceu em 1902, início do século passado, na província de Canguey, que é em Cuba. Ele era filho de um jornalista e militante que foi, inclusive, assassinado pela polícia numa manifestação, né? Quando ele era ainda adolescente, a mãe dele cuidou ele e tal, né? E os primeiros versos dele foram publicados em 1920, ainda bem jovem, em revistas. Ele começou a estudar direito, abandonou... Atuou como jornalista, depois ele foi para Havana, né, que é a capital de Cuba, para, né, tentar a sorte aí, ganhar a vida, e participou de vários círculos literários, se envolveu com as questões políticas também, foi se relacionando, né, com todo esse universo existente aí, isso numa Cuba pré-revolucionária ainda, né, estamos falando do início do século, e os versos deles vão ser publicados em jornais e tal. O primeiro livro chama Songorocosongo, Poemas Mulatos, já vê a sonoridade aí, né, no título. Em 1931 ele lança, com muito forte essa questão da cultura cubana, da mestiçagem, da influência negra. E aí depois, 3 anos depois, vai ter o golpe militar que vai levar o Fulgencio Batista ao poder, né, que é um ditador. E aí o Nicolás Guilén, ao longo do tempo, também vai aprofundar um pouco a crítica política e social dele. E aí ele tem um livro chamado West Indies Limitada, né, Limited, que era o nome de uma grande empresa que explorava lá em Cuba e tal, uma empresa americana. E aí ele incorpora essa rítmica que ele usava muito, a questão mais política e social, vai viajar para o México, viajar para a Espanha em plena Guerra Civil, para o encontro de literatura. Ele vai, inclusive, denunciar publicamente, internacionalmente, o assassinato do Federico García Lorca, né, que é um grande poeta cubano, espanhol, que foi assassinado pela ditadura, e ele aparece internacionalmente denunciando. Ao longo desse processo, Guilén se filia ao Partido Comunista, continua seu trabalho como poeta, como jornalista e também como militante social, né? Em 1945, ele viaja pela América do Sul, visita 7 países, e aí ocorre um interessante diálogo, intercâmbio dele com outros artistas, né, aprofundando a visão que ele tinha sobre a América Latina. E ele se envolve muito com temas internacionais, visita vários países comunistas também, recebe um prêmio, o Prêmio Lenin de Literatura lá na União Soviética. E com o recrudescimento da ditadura, numa das viagens dele à Europa, ele acaba tendo que se exilar, né, recebe ameaças e tal, e ele fica exilado por alguns anos e retorna em 1959, justamente quando se dá o triunfo da Revolução Cubana. E aí, 2 anos depois, ele funda a União de Escritores e Artistas de Cuba, que ele presidiu até a morte dele em 89. Basicamente, é uma pequena história, né, resumida da vida dele. Morreu já com mais de 80 anos, deu bastante.
E, desculpa aí, Vitor, mas é o seguinte, você citou aí, né, do Lorca, né, que ele falou da morte, né, do assassinato pela ditadura do Franco, do Lorca, né, do grande poeta espanhol Federico García Lorca. E o Lorca, inclusive, é uma das influências do Guillén, né? O Guillén era um cara de classe média, né? A princípio, ele não era o cara do povo especificamente, assim como Lorca, mas os dois têm essa coisa comum de se interessarem por uma herança popular da poesia. No caso do Lorca lá na Espanha, né? Da poesia arcaica, popular, que são o que ele criou depois, que são os romanceiros, né? E ele tem a grande obra, talvez mais conhecida dele, é o Romanceiro Gitano. E né? Que é um romanceiro falando da questão dos ciganos, que eram oprimidos, né? Em todos os lugares, principalmente na Espanha. E o Guillén, por sua parte, fez uma, eu não diria uma adaptação, né? Mas usou uma estética, uma formulação estética que tem a ver com essa parte da poesia do Lorca, que é o aproveitamento da herança popular numa poesia que, a princípio, não é de um cara que vem do povo, mas que expressa muito, inclusive ortograficamente, foneticamente, a fala e os desejos do povo.
Como é que você caracterizaria, principalmente, assim, a poesia do Guillén? Quais são os elementos que fazem ela, digamos, distinta, né, única? Ou que elementos carrega, especialmente?
Na primeira fase do Guillén, tem uma coisa muito importante, né? Como eu disse, ele era um cara que não era o cara do povo, ele não era uma voz do povo, mas ele assumiu, né? E ele teve que fazer uma pesquisa muito grande com a questão da oralidade, né? Ou seja, ele pesquisou, tem até um trechinho aqui, que ele fala sobre os poemas, por exemplo, do Son, né? Me costaram muitíssimo trabalho porque pretendi comunicar-lhes uma ingenuidade de técnica que nunca he tenido. Ou seja, é um cara que era formado, né? Que tinha uma leitura da poesia europeia, espanhola, francesa, etc. E teve que se adaptar, ou teve como projeto político, estético, adaptar, né, a sua veia poética, vamos dizer assim, a motivos e a, fundamentalmente, a sonoridades, né? Porque o som é um tipo de música cubana.
É o som cubano, né? Como nós ouvimos a música aqui, que chamava Som Inteiro, né?
Isso.
Então ele incorpora essa métrica, inclusive, Ulisses.
A métrica, né? O ritmo, né? O ritmo, ou seja, é o cara tentar colocar quase de maneiras onomatopaicas ou onomatopeicas, né? Ou seja, criar sonoridade em cima da fala do povo, e do povo negro e do povo mestiço, né? E cubano. E então isso foi uma novidade muito grande, né? Porque a gente está falando do início do século XX, mas se a gente pensar, né, há uma herança aí das vanguardas europeias e do modernismo brasileiro. Se a gente pensar, também tinha um movimento no Brasil de intelectuais se aproveitando da sonoridade, da ritmo da fala popular. Verdade. Na poesia.
A Semana de Arte Moderna em 22, né, que é um marco aí, o Guillén começa em 1920,
20 e poucos, dizer, isso.
Ele vai se destacar, já está rolando isso.
Já está, né, rolando, que é quando rola também. E a gente pode pensar, se a gente quiser pensar em termos continentais, né? É nessa época ali, na década de 30, depois da década de 40, há uma ideia de um retorno não romântico, né? Não com a idealização romântica, mas do nacional. Né? Do nacional, do nacionalidade. E é muito interessante, né? Porque o Nicolás Guillén, de certa forma, ele adiantou um processo que até hoje a gente discute, que é essa questão do hibridismo, mestiçagem. Ele ainda falava em mestiçagem, mas de qualquer forma, ele fazia na sua poesia um processo, né, que tem o Fernando Ortiz como grande teórico disso, que é utilizado até hoje, que é a questão da transculturação. Não é, não é a questão só de junção de culturas, que a gente sabe que a cultura é uma luta, né? É uma luta de poder. Mas ele tentou, de certa forma, criar, né, dentro do heterogêneo, algo que apontasse para uma possibilidade de unificação nacional através do aproveitamento daquilo que o povo tem de melhor, né? Ou seja, ele se considerava um mulato. Né, que é um termo que hoje é usado de forma pejorativa, se discute isso, etc. Mas ele criou uma poesia nesse sentido mulata, no sentido de híbrida. Ou seja, herdeiro das vanguardas, da poesia europeia, e ao mesmo tempo criou a sonoridade mais que mestiça, vamos falar aqui, a sonoridade afro-cubana, né? É isso.
E afro-caribenha, né?
Porque é algo exatamente. Novo em toda a região, né? É, porque tinha uma herança dos teóricos antilhanos, do movimento da negritude, né? Então havia toda uma revisão dos parâmetros eurocêntricos da cultura e da arte. Então a gente vê o movimento muralista no México, a gente vê vários movimentos que trazem essa possibilidade. Por exemplo, eu vou até, para a gente estar falando muito, vou falar do cara através dele. Porque ler o Guillén é difícil até para a gente, porque ele fez ortograficamente, ou seja, na escrita, uma transposição ou uma transculturação da fala do povo.
É difícil até traduzir, né, um pouco.
Exatamente, né?
Parte do espanhol, cubano.
Exato. Né? Na verdade, né, outro poeta que fez isso de outra forma, que era o Mayakovsky, chamava o povo de inventa-línguas, né? Então é o seguinte, se aproveitar da sonoridade, né? Desse jeito, por exemplo. Hay que tener voluntad. Mira si tú conoces que yo no tengo que hablar. Cuando pongo un ojo así, y que no hay nada. Pero si lo pongo así, tampoco hay nada. Empeña la plancha eléctrica pa poder sacar mi flu, busca un real, cómprate un paquete. Então a gente vê que a sonoridade, né, da fala da rua, de quem está vendendo, bem, né, e ao mesmo tempo, né, as oclusivas aí, criando quase um ritmo percussivo na sua poesia. Ou seja, a poesia do Guillén, essa poesia é muito batuque.
É isso aí, é uma batucada, né? Vamos ouvir então mais duas músicas aí, Dom Roberto.
Então vamos de música, Vitor. Vamos para mais um bloco aí de música nessa segunda-feira maravilhosa. Tem preço ouvir Dr. Jorge Nascimento falar de literatura, falar de poema, ouvir espanhol, praticar a língua que a gente gosta, né? Então bom dia, então vamos para um bloco de música aí, ó. E logo voltaremos com a agenda. Temos agenda para vocês, hein? Então, atividade da semana. Fique ligado. Vamos ouvir Me Matan Si No Trabajo, musicado pelo uruguaio Daniel Biglietti, grande expoente do movimento da Nueva Canción Latino-Americana, e também a fantástica versão de La Muralha, cantada pelo histórico grupo chileno Quilapayún, fundado em 1965 e ainda em atividade.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, me matan, ay, siempre me matan.
Universitaria.
¿Cómo?
Universitaria.
Ah.
Universitaria.
De volta com o seu programa Soy Louco por Ti dessa segunda-feira. Você está ouvindo aí Hector Lavô, Songoro Kosongo no fundo. E vamos agora aos informes lá no estúdio com o Vitor, que vai dar uma palhinha pra gente sobre as atividades aí que está rolando na cidade, na UF. Aí, Vitor, é com vocês aí no estúdio, hein?
É, bastante coisa rolando essa semana. Pega aí caneta, papel ou no computador, galera mais moderna aí, pode anotar. Porque amanhã, terça-feira, acontece o 13º Encontro Aberto do LEP, que é o Laboratório de Pesquisas, que realiza um grupo de estudos sobre identidade nacional e identidades étnicas nas Américas. Então, cada mês tem um encontro. E nessa terça-feira, ou seja, amanhã, vai ter o Bruno Bolfarini, que vai debater a tradição e a modernidade em José Carlos Mariátegui, a superação da colonialidade peruana. Mariátegui é considerado o primeiro marxista, né, da América Latina, um intelectual que também buscou a influência do pensamento indígena, pessoa muito importante, um intelectual bastante expressivo. E o encontro vai ser, então, no auditório do CCHN, no IC2, aqui no campus da UFES, em Goiabeiras. Então, amanhã, a partir das 14 horas, na UFES, esse encontro, não perca. Também temos, na área acadêmica, terça e quarta-feira, o seminário de pesquisa do Grupo de Estudos sobre Questão dos Alimentos, com debates pela manhã, aqui na UFES. Destacamos, na quarta-feira, vai ter apresentações, né, relacionadas aí com a América Latina, uma sobre o movimento camponês colombiano, com nossa querida amiga Carolina San Martín. E também o trabalho do Pedro Henrique Gomide com o tema Geopolítica dos Alimentos na América Latina. Então, você que interessa pela América Latina, compareça não só nesses dias, né, na terça e na quarta-feira. Você tem bastante coisa sobre essa questão dos alimentos, muitos estudos interessantes. É só entrar no Facebook do Grupo de Estudos da Questão dos Alimentos. Procura lá que você encontra mais informações dos locais e horários de cada palestra. Ainda durante a semana, entre os dias 9 e 13, de terça a sábado, acontece aqui na UFES, Cine Metrópolis, a 11ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, com vários filmes sobre esse tema. De manhã, de tarde, de noite, o dia inteiro você pode aparecer aí, né? Então, não perca a Mostra de Cinema e Direitos Humanos aqui no nosso querido Cine Metrópolis, também localizado na Universidade Federal do Espírito Santo. Fique ligado, daqui a pouco nós voltamos com mais eventos, né, sobre a América Latina que vão acontecer no fim de semana, inclusive um evento de solidariedade a Cuba. Então você fica ligado aí. Vamos ouvir um pouquinho mais desse som aí, Dom Roberto, do Songoro Kosongo. Songoro Kosongo, você vê a sonoridade. Salsa. Aí a salsa do Hector Lavoe, Songoro Kosongo, é o nome de um livro, né?
Exatamente.
Falamos. Comenta aí, professor Jorge, você que está aqui hoje com a gente, um pouco dessa influência, tanto a influência negra como a musicalidade, né, na obra do Guilherme. Que aspectos interessantes você vê aí?
A gente pode pensar, né, que a musicalidade, o ritmo, pelo menos, faz parte da poesia, né? Hoje em dia até se fala, ah, vem cá, pô, mas letra de música, poesia.
Pô, tem Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel.
Tem poema no papel rimado que não tem poesia nenhuma, né? Então, poema é uma coisa, poesia é outra. Mas na questão da música, né? Quando a gente fala de lírico relativo à poesia, é porque a poesia já nasce com música, com as liras, né? O cara cantando versos, né? Sendo acompanhado por uma lira. Ou seja, havia musicalidade. Agora, no caso aqui, o Caetano fala, né? Nós canto falamos como quem inveja negros que sofrem horror e nos guetos do Harlem. Então, esse canto falar, né, negro, né? Ou seja, essa sonoridade negra ou mestiça ou híbrida, né, dos países colonizados, da grande presença de negros em Cuba, é essa sonoridade que vai ser aproveitada, né, pelo Guillén para criar grande parte de sua obra, pelo menos a parte inicial, né? Ou seja, né, aproveitar um dado que é o próprio ritmo, que é a própria percussividade marcada desde os campos de trabalho, né, dos cantos de trabalho, etc., e transformar isso em poesia. Isso foi o grande trabalho do Guilherme e que, na verdade, né, se a gente pensar, ele tem uma influência até hoje. Se a gente pensa, quando nós notamos, né, a presença desse observador né? Que mais que fazer uma etnografia coletora, vai tentar transformar aquele seu objeto em algo também producente e produtivo esteticamente, né? Então, de certa forma, a gente pode pensar, né, de uma forma ampliada, que o Guilherme fez uma tradução dos ritmos e das falas populares para o papel, né, através da poesia. E isso foi um trabalho grandioso. Depois o Guilherme se transforma em poeta oficial e vai ter todas as virtudes e todos os defeitos que um poeta oficial possa ter, né? Ele fez grandes coisas. Agora, o problema é que mesmo no poema, especificamente para o Martí ou para o Guevara, né, o poeta vai estar ali. O que se pode questionar é a questão da direcionamento poético. Mas ele era um cara revolucionário e ele levava em consideração a tese de que arte e vida tinham que se misturar. E quando vida tem muito a ver com o político, né, no sentido mais estrito da palavra político, então essa conjunção entre estética e política teve que se fazer muito firme e diretamente na obra dele.
Tem inclusive outras homenagens que ele faz ao Ho Chi Minh, né? Revolucionário vietnamita, que foi poeta, poeta também, né? Poeta e líder. A Espanha, quer dizer, antes do período da Revolução Cubana, ele já tinha essa poesia política, né? Como a gente ouviu aí na canção anterior. E ele também faz essa homenagem à Espanha, que estava em pleno franquismo. E depois, com a Revolução Cubana, é o que você falou, ele vai virar um poeta que vai estar, na verdade, a favor desse regime político vigente.
Exatamente, ele se torna um poeta oficial. Agora,
inclusive atuando dentro da União dos Artistas.
Isso, né? Fundou, né? Foi o fundador, né, da União de Escritores Cubanos, eu acho. Então, claro, né, porque ali tinha que se fazer dessa forma. Agora, uma coisa importante na estética do Guilherme, que é uma coisa que, por exemplo, os movimentos negros discutem até hoje, é que o Guilherme não pregava uma africanidade. Ele já achava que é o seguinte, não há necessidade mais de buscar uma África utópica e, vamos dizer, geopolítica existencial. O importante é, nós somos negros, né? Nós somos mestiços, nós somos híbridos na América, em América, em Cuba. Então, não há necessidade, por exemplo, há pessoas que falavam isso e falam isso ainda no Brasil, e há outros que buscam uma essencialidade perdida, né? O Guilherme ia pela outra via, né? Pela outra via. O Itamar Assunção, por exemplo, compositor brasileiro, né, falecido há pouco, o Itamar Assunção falava, eu não preciso ir à África para saber que eu sou negro. Eu sou muito mais negro aqui, em São Paulo, em Curitiba, onde eu vivo, onde atuo, né? E fazia. Então, eu estou dando esses exemplos contemporâneos para a gente ver que, estética e politicamente, essa questão da negritude, do aproveitamento de fontes populares, é muito discutida hoje. E hoje, muito criticada, inclusive, né? Porque o Guilherme não seria uma voz autêntica, ele seria uma voz mediada. Agora, ele foi um mediador tão bom que essa questão da autenticidade aí, eu acho, poderia ficar em segundo plano.
Você falou uma coisa muito interessante ali, que é como é que ele foi um tradutor, quer dizer, dessa língua, dessa fala popular e dessa musicalidade popular para a poesia. E talvez isso também tenha facilitado o processo contrário, que é o que nós estamos vendo aqui ao longo do programa, que são as poesias dele musicadas, que deve ter sido bem mais fácil, digamos, para o Pablo Milanês ou para alguém pegar e musicalizar um poema que já leva essa pesquisa dele, essa busca,
claro,
né?
claro, porque ao buscar essas sonoridades, né, e fazê-las, né, torná-las rítmicas dentro da formação estrutural da língua escrita, né, o nome dos poemas, né, já são onomatopaicos, né, já tem a sonoridade, né, e outros poemas que não tanto assim, mas nessa primeira fase. E outra coisa, né? Isso faz com que essa distância entre a população mais ou menos escolarizada da época, né, e analfabeta, inclusive, consiga perceber a poesia, né? Que é o som, a grande coisa da poesia. Eu dou exemplo do rap hoje, né? As letras de rap dos Racionais, por exemplo, não vem letra no encarte. E você vê um menino analfabeto, recitando 156 versos de negro drama. Ou seja, usar a música, a musicalidade, o ritmo, como forma de levar poesia.
Perfeito, muito bom. Mandar um abraço aí para todo mundo que está sintonizado aí, curtindo também na nossa fanpage, Giz Stonzo, Ingrid Tatiana, Tisley Barbosa, todo mundo que está acompanhando aí, obrigado pela audiência. Vamos ouvir um som agora bacana, voltando, são alguns sons que trazem bastante isso que a gente está falando, da musicalidade, né? A gente fez uma seleção aqui, um é Canto Negro, que é um poema do Guilherme, que está interpretado pela dupla Felipe Garcia e Laura Moguel, que são mexicanos. E depois vamos ouvir, sempre um prazer, a maravilhosa voz de Latinoamérica, Mercedes Sosa, La Negra, cantando Canção para Despertar um Negrito, que também é uma música do... um poema do Nicolás Guilherme, traduzido. Então vou ficar com
esse e esse poema, ele, a própria temática dele, né, dessas vem das canções de Ninar, que são muito comuns na tradição e muito importante para as culturas negras, né? As mães negras de filhos pretos e brancos também, e suas canções de Ninar.
Valeu, solta o som do Roberto.
Então, vamos de música. Soy loco por ti, América.
Gracias. El rescate de esta partitura partió a raíz del libro de Doña Beatriz de Pau. En la página 62 menciona este canto. Y un joven cantante de México, Zarco Gómez, se da la tarea de visitar a unas personas, a unos parientes de Gutiérrez.
Una paloma volando pasa. Upa, mi negro, que el sol abraza.
Coco, cacao, cacho, cachaza. Upa, mi negro, que el sol abraza. Coco, cacao, cacho, cachaza. Upa, mi negro, que el sol abraza. Una paloma volando pasa. Upa, mi negro, que el sol abraza. Ya nadie duerme ni está en su casa. El cocodrilo, ni la chacuaza, ni la culebra, ni la torcaza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol la abraza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol la abraza. Negraso, venga con su con aire, que el sol abraza, mire la gente llamando pasa, gente en la calle, gente en la plaza, ya nadie queda que está en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol abraza. Negrito, ciruela y pasa, salga y despierte, que el sol abraza, diga despierto lo que le pasa, que muera el amo, muera la brasa. Ya nadie duerme ni está en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza. Upa, mi negro, que el sol la abraza. Coco, cacao, cacho, cachaza. Upa, mi negro, que el sol la abraza. Upa, mi negro, que el sol la abraza. Upa, mi negro, que el sol la abraza.
De volta com o Sou Louco por Ti. Agora o Vitor vai dar mais alguns informes pra gente lá do estúdio VIP. E aí, Vitor, manda bala aí.
Preto aprendeu fazer casa de barro e madeira.
Grande poeta cubano. E por uma feliz coincidência, nesse sábado, dia 13 de maio, acontece a etapa estadual para a Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba. É um evento que acontece a partir das 8 horas da manhã do sábado, com diversos painéis, debates sobre Cuba, e termina às 13 horas com a eleição de delegados capixabas para a Conferência Nacional e a formação, consolidação do Comitê Estadual de Solidariedade a Cuba aqui no Espírito Santo. Então, mais informações você pode acompanhar na nossa agenda, né, do Sou Louco por Ti, agenda da semana, que vai estar no nosso facebook.com/programa Sou Louco por Ti. E de noite, né, também sempre é bom bailar um pouco, então tem a Festa Latina do K3, o quiosque 3 lá da Praia de Camburi, com uma edição especial retrô. Vai ter salsa, merengue, reggaeton, bachata, tudo que sempre tem lá para ser bailar toda a noite, a partir das 21 horas de sábado no K3 em Camburi. A entrada baratinho, R$ 5,00 até 22 horas, R$ 10,00 depois das 22 horas. Então, esses são os informes aí do fim de semana. Agora vamos, né, agradecendo também o pessoal que ajudou aí a divulgar o programa: Francisco Calles, Rafael Caetano, a Fernanda Tardim, Josinaldo Oliveira, né, todo mundo que está divulgando também um pouco nessa cultura. E queria mandar um salve especial para o pessoal da Ocupação Alto Grande Vitória, que mesmo depois de serem despejados, continuam na luta aí pela moradia e agora ocuparam um antigo prédio do INSS ali na Praça Costa Pereira, centro de Vitória. E eles estão pedindo aí por ajuda de apoio com materiais de limpeza, vassouras, baldes, pano de chão, sabão em pó, também água potável, alimentos. Quem puder doar, fica. A ocupação está ali na Praça Costa Pereira, entre o Teatro Carlos Gomes e o Supermercado Chuamba. Então, quem puser aparecer, dá uma força aí, muito bem-vindo. Agradecer aqui ao professor Jorge Nascimento, que é do Departamento de Letras aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, pelos comentários que enriqueceram aqui bastante, né?
Ah, tá ok. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né? Como professor, como cidadão negro, eu me sinto bem de estar aqui, de conversar com isso.
E latino-americano?
Latino-americano, né? Já não tão rapaz, mas ainda latino-americano, né? Mas é isso, é legal saber do programa de vocês e buscar até mais participação de alunos que tem aí, que a gente tem uma graduação de português e espanhol. E
o Roberto é um dos filhos
Tá
aí,
aqui,
né?
Tá aqui.
Professor de espanhol formado pela UF.
Exatamente. E é aquilo, né? Eu me lembro quando eu fui estudar espanhol, falaram que eu ia estudar a língua do opressor. Uns anos depois eu descobri, né, que a língua que oprime também pode ser a língua que liberta, né? E a língua espanhola redesenhada, refeita, né, recriada pelo povo, se tornar uma poesia que se universaliza, isso é muito importante. Então, por si só por isso, né, o Guilherme e sua poesia seriam importantes. Né? Agora, ademais disso, é uma poesia. É muito interessante que no Motivos de Son, o Guilherme. São vários personagens, né? Que é uma poesia que tem muito do épico, né? do épico do cotidiano, aquilo que acontece. E o Guilherme falou: eu não quero fazer julgamento moral dos meus personagens. Então, é um poema polifônico em que as pessoas sintetizam seus falares, a sua psicologia, a sua existência, os seus anseios, sem um dado moral de julgamento. Isso também, em termos de literatura, em termos de dar ao leitor a possibilidade de criar sentidos em cima desse poema, dessa poesia, desse discurso, dessas narrativas, isso faz com que esses poemas, né, esses sons, estejam vivos e pulsantes até hoje.
Muito bom. Aproveitando também a presença do professor, aquele que fiquei sabendo por meio dele, vai ter dois eventos muito legais ali no Departamento de Letras. Um é um curso com o nome de Modernismo e Macumba, Relações entre Etnografia, Arte e Literatura em Cuba e no Brasil, um estudo comparativo aí com a...
É um professor que atua nos Estados Unidos, né? Ele veio dar esse curso de curtíssimo prazo, aqui são 15 horas, e o curso é, a princípio, para alunos do programa de pós-graduação de letras, para alunos de letras, mas ele está aberto para a comunidade, de acordo com vagas, né? Como ouvinte todo pode assistir. E é muito importante saber que um professor pesquisando, né, umas coisas tão aparentemente díspares. Né?
E tem outro curso que é Europa, África e América. Escrituras e reescrituras del mito em las literaturas latino-americanas del siglo XX. Também esse curso vai ser em espanhol, com a professora da Universidade de Veneza. E mais informações estão no site do Departamento de Letras, que é www.letras.ufes.br.
Isso, e entra pela pós-graduação, nos cursos de pós-graduação, tá, do Departamento de Letras, que é nosso, no caso é o nosso PPGL, Programa de Pós-Graduação em Letras. Né? Dizem muito que a universidade, a academia, se fecha em si, mas ela está se abrindo, então... Quem reclama, aproveite as brechas e entre.
Muito bem. Então vamos lá ouvir um sonzinho aí para terminar. Temos duas músicas bastante legais para você curtir. Temos Tengo, que é também na voz do Pablo Milanês, que já escutamos hoje. Essa é uma música muito bonita. Tem uma parte que ele fala justamente dessa herança da Revolução Cubana. Como mudou para ele, né? Como homem do povo negro. Ele fala, tem uma parte que ele fala assim... eu, camponês, operário, homem simples, tenho o prazer de ir ao banco, por exemplo, e falar com o administrador, ou seja, o gerente, né? Não em inglês, nem em senhor. Simplesmente falar, chamar de companheiro, como se diz em espanhol.
Exatamente, né? Essa utopia cubana que continua viva, né? Ou essa utopia humana, né? Que continua viva, em que as hierarquias valorativas entre seres humanos se desfaçam ao mínimo possível.
E a última é Guitarra em Duelo Maior, um poema dele em homenagem ao Che Guevara, na verdade, traduzido também como Soldadito Boliviano, musicado pela Nátia Guevara, também pelo Paco Ibanhas, que ele dedica ao militar que foi responsável por matar o Che Guevara, quer dizer, que recebeu a ordem de atirar no Che Guevara. E segundo ele, sem saber a importância histórica desse ato, né? Ele simplesmente cumpre a ordem. Então ele dedica essa música ao soldado boliviano, que curiosamente, o ex-soldado Mário Terán, ele sofreu de catarata e foi operado por médicos cubanos lá na Bolívia, que estavam em missão de solidariedade. É uma história muito interessante. Então, voltamos na próxima segunda-feira. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Dom Roberto.
Obrigado. Um abraço aí para todos os ouvintes. E um beijo especial para a Luna, que está me ouvindo aí.
Então, vamos de música. Um abraço para Cristina Godin, que está sempre ouvindo a gente aí. A Cássia, nossa companheira aqui do Seu Louco, já participou com a gente, né? Aquele abraço, sempre ouvindo a gente. E a todos que ouvem, que nos ouvem. Então, uma boa segunda. Eu sou o Dom Roberto. Vamos de música.
Me veo y toco yo, Juan sin nada no más ayer. Y hoy Juan con todo, y hoy con todo. Vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Tengo, vamos a ver. Tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayos. Estrella flor, tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir yo, campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero. ¿Cómo se dice en español? Tengo, vamos a ver, que siendo un negro nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza, y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Vamos a ver que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel y me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis, no...
Hace ya 4 años y así estamos, consternados, rabiosos. Aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre. Tener hambre y comer, esa cosa tan simple. Da vergüenza el confort. Y el asma da vergüenza cuando vos, comandante, estás cayendo, ametrallado, fabuloso, nítido. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia. Que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano. Regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano. Para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia. Para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara y el argentino cubano. Y el argentino y cubano, soldadito de Bolivia. Y el argentino y cubano. Está mi guitarra entera, soldadito boliviano. De luto pero no llora, aunque llorar es humano. Aunque llorar es humano, soldadito de Bolivia. Aunque llorar es humano. No llora porque la hora, soldadito boliviano. No es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano. Sino de machete en mano, soldadito de Bolivia. Sino de machete en mano. Con el cobre que te paga, soldadito boliviano. Que te vende, que te compras, es lo que piensa el tirano. Es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia. Es lo que piensa el tirano. ¿Dónde estés? Si es que estás. Si estás llegando. Será una pena que no exista Dios. Pero habrá otros. Claro que habrá otros dignos de recibirte, comandante. Pero aprender a ser duro, soldadito boliviano. Que a un hermano no se mata, que no se mata un hermano. Que no se mata un hermano, soldadito de Bolivia. Que no se mata un hermano. Que no se mata un hermano.
El apellido, Nicolás Guillén, Cuba. Desde la escuela y aún antes, desde el alba, cuando apenas era una brizna yo de sueño y llanto, desde entonces me dijeron mi nombre. Un santo y seña para poder hablar con las estrellas. Tú te llamas, te llamarás. Y luego me entregaron esto que veis escrito en mi tarjeta, esto que pongo al pie de mis poemas, las 13 letras que llevo a cuestas por la calle, que siempre van conmigo a todas partes. Es mi nombre, estáis ciertos, tenéis todas mis señas. Ya conocéis mi sangre navegable, mi geografía llena de oscuros montes, de hondos y amargos valles que no están en los mapas. ¿Acaso visitasteis mis abismos, mis galerías subterráneas con grandes piedras húmedas, islas sobresaliendo en negras charcas y donde un puro chorro siento de antiguas aguas caer desde mi alto corazón con fresco y hondo estrépito? En un lugar lleno de ardientes árboles, monos equilibristas, loros legisladores y culebras. Toda mi piel, debo decir, toda mi piel viene de aquella estatua de mármol español. También mi voz de espanto, el duro grito de mi garganta. Vienen de allá todos mis huesos, mis raíces y las raíces de mis raíces, y además estas ramas oscuras movidas por los sueños, y estas flores abiertas en mi frente, y esta savia que amarga mi corteza. ¿Estáis seguros? No hay nada más que eso que habéis escrito, que eso que habéis sellado con un sello de cólera. Oh, debí haber preguntado. Y bien, ahora os pregunto, ¿no veis estos tambores en mis ojos? ¿No veis estos tambores tensos y golpeados con dos lágrimas secas? ¿No tengo acaso un abuelo nocturno con una gran marca negra, más negra todavía que la piel, una gran marca hecha de un latigazo? ¿No tengo pues un abuelo mandinga Congo, Daumellano, ¿cómo se llama? Oh sí, decídmelo. Andrés, Francisco, amable. ¿Cómo decís Andrés en Congo? ¿Cómo habéis dicho siempre Francisco en Daumellano? En Mandinga, ¿cómo se dice amable? ¿O no? Eran pues otros nombres. El apellido entonces. ¿Sabéis mi otro apellido? El que me viene de aquella tierra enorme, el apellido sangriento y capturado que pasó sobre el mar entre cadenas, que pasó entre cadenas sobre el mar. Ah, no podéis recordarlo, lo habéis disuelto en tinta inmemorial, lo habéis robado a un pobre negro indefenso, lo escondisteis creyendo que iba a bajar los ojos yo de la vergüenza. Gracias, os lo agradezco, gentiles gentes. Thank you, merci. Merci bien, merci beaucoup. Pero no, ¿podéis creerlo? No, yo estoy limpio, brilla mi voz como un metal recién pulido. Mirad mi escudo, tiene un baobab, tiene un rinoceronte y una lanza. Yo soy también el nieto, bisnieto, tataranieto de un esclavo. Que se avergüence el amo. Seré Yelofe. ¿Nicolás Yelofe acaso? ¿O Nicolás Bacongo? Tal vez Guillén Banguila o Cumbá. Quizá Guillén Cumbá o Congué. Pudiera ser Guillén Congué. O, ¿quién lo sabe? ¡Qué enigma entre las aguas! Siento la noche inmensa gravitar sobre profundas bestias, sobre inocentes almas castigadas, pero también sobre voces en punta que despojan al cielo de sus soles, los más duros, para condecorar la sangre combatiente de algún país ardiente perforado por la gran flecha ecuatorial. Sé que vendrán lejanos primos, remota angustia mía disparada en el viento. Sé que vendrán pedazos de mis venas, sangre remota mía con duro pie aplastando las hierbas asustadas. Sé que vendrán hombres de vidas verdes, remota selva mía, con su dolor abierto en cruz y el pecho en llamas. Sin conocernos nos reconoceremos en el hambre, en la tuberculosis y en la sífilis, en el sudor comprado en bolsa negra, en los fragmentos de cadenas adheridos todavía a la piel. Sin conocernos nos reconoceremos en los ojos cargados de sueños y hasta en los insultos como piedras que nos escupen cada día los cuadrumanos de la tinta y el papel. ¿Qué ha de importar entonces? ¿Qué ha de importar ahora? ¡Ay, mi pequeño nombre de 13 letras blancas! Ni el mandinga, bantú, yoruba, daumellano, nombre del triste abuelo ahogado en tinta de notario. ¿Qué importa, amigos puros? Oh sí, puros amigos, venid a ver mi nombre interminable, hecho de interminables nombres, el nombre mío, ajeno, libre y mío, ajeno y vuestro, ajeno y libre como el aire.
Loco por ti, América.